Sejam bem-vindos ao podcast Envision, o programa do projeto Envision que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto focado na avaliação ambiental, sustentabilidade do território e transformação urbana. Eu sou a Maria da Luz e hoje vamos falar sobre inovação territorial. Temos connosco hoje o professor Carlos Rodrigues, que também participa no projeto Envision e é corresponsável pela tarefa 2. Carlos Rodrigues é professor associado do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Territoriais da Universidade de Aveiro. É doutorado em Ciências Sociais e membro integrado da Unidade de Investigação sobre Governação, Competitividade e Políticas Públicas, GovCop, e membro associado do CIPES, Centro de Estudos em Políticas do Ensino Superior. Seu trabalho de investigação incide nos domínios dos sistemas territoriais de inovação, designadamente nas dinâmicas de interação entre universidade, governo e indústria, e nos seus efeitos no desenvolvimento social e económico, e no papel das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação na configuração de sistemas territoriais de inovação. Os seus interesses científicos estendem-se aos sistemas locais de alimentação, teoria e prática do planeamento e estudos asiáticos com particular ênfase na China, globalização, desenvolvimento e políticas públicas e Vietnã, ciência, tecnologia e inovação. Publicou em várias revistas de referência, é responsável por várias unidades curriculares, exerce atualmente o cargo de diretor do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território e sendo também membro e coordenador do Centro de Estudos Asiáticos e do Mestrado em Estudos Chineses da Universidade de Aveiro. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui hoje.
Prazer é todo meu.
Muito obrigada por estar aqui. Sei que tem investigado os sistemas territoriais de inovação, mais precisamente os modelos de tripla hélice. Quer explicar melhor o que é este conceito?
Esse é um conceito que dava pano para mangas e certamente que exigiria uma abordagem mais completa, mais tempo do que aquilo que temos disponível. Basicamente, aquilo que está em causa é o reconhecimento de que há três esferas essenciais, esferas institucionais essenciais para explicar aquilo que são os processos de desenvolvimento, nomeadamente os processos de desenvolvimento de base territorial. E essas três esferas institucionais são as universidades, ou ensino superior, para ser mais abrangente, as empresas, ou a indústria, e o governo. E esse é o ponto de partida do modelo Triple Helix. Sendo certo que à universidade cabe a missão de, ou se quisermos, a missão básica de qualificar, de ensinar e de investigar, ou seja, de criar conhecimento novo através das atividades de investigação. À indústria cabe, no fundo, a missão de produzir, sendo certo que a inovação tem na indústria o seu palco principal, e finalmente ao governo cabe a missão de, eu não gosto muito da palavra, mas vou usar, de regular, no fundo, aquilo que são as atividades das outras duas esferas, quer do ensino superior, quer da indústria. E, portanto, esta é muito a parte do triple. Falta a parte mais interessante do modelo e que tem a ver exatamente com a helix. Se nós pensarmos naquilo que é o formato de uma hélice, e se pensarmos na existência de três hélices, é quase automático que essas três hélices se vão encontrar em algum momento. O que significa que, basicamente, o modelo Triple Helix parte dessas funções iniciais de cada uma das três esferas e considera a existência de subdinâmicas dentro de cada uma delas que as vão transformando com a criação de novas infraestruturas, de novas estruturas, de novas formas de organização, etc., dentro de cada uma das esferas, que acabam por levar a uma situação em que uma das esferas começa a assumir funções que tradicionalmente seriam praticadas por outras. Um exemplo muito concreto, as universidades, a partir de um determinado momento do tempo, começam a ser sede de dinâmicas de incubação de empresas. Ou seja, uma função tipicamente da esfera industrial começa a ser desempenhada pela esfera académica ou pela esfera das universidades. Propriedade intelectual, E, portanto, é relativamente fácil encontrar exemplos na prática desta, inclusive a teoria ligada ao modelo Triple Helix chama-lhe hibridização de processos e de funções. E, portanto, é aqui, é neste processo de transformação que leva a este, ao exercício híbrido das funções de cada uma das esferas, que acaba por estar o segredo do modelo Triple Helix e a forma como ele caracteriza, no fundo, o funcionamento dos sistemas de inovação, etc. Uhum. Isto foi, assim, a forma mais, diria, levezinha que eu encontrei para, para caracterizar aquilo que é o modelo Triple Helix.
Acho que foi muito claro. E, na verdade, isso leva-me a uma pergunta óbvia depois daquilo que acabou de dizer. O que é que... Aliás, leva-me a duas perguntas, na verdade. Uma é... Estes modelos que estão bem estudados já, conseguimos perceber, já se conseguem perceber de onde é que estes, o que é que está na, no âmago destas redes, de onde é que elas surgem, não é? E quem é que tem primeira vontade de as criar? O que é que nasceu primeiro?
Eu começaria a resposta a essa questão, que é uma questão interessante e que decorre basicamente daquilo que eu disse no início, com uma das principais críticas que se faz ao modelo Triple Helix, que é exatamente o facto, pelo menos nas suas versões mais antigas, ou se quisermos as versões iniciais do modelo, que eram completamente alheias àquilo que é uma dimensão essencial de todos estes processos, que é a dimensão territorial. Ou seja... Basicamente, e tendo dito isto, a resposta a essa questão é depende muito. Depende de quê? Depende exatamente do contexto territorial que nós estivermos a trabalhar. No entanto, eu diria que, de forma quase independente do contexto territorial, há uma entidade, ou uma esfera, se quisermos, para falar mais corretamente, que tem um papel... essencial em quase todos os contextos territoriais, e estou a falar do Estado. Ou seja, mesmo em sítios onde nós, onde existe um discurso, e estou a pensar concretamente no Silicon Valley, na Califórnia, nós temos a nossa ideia do Silicon Valley é muito de um modelo que resultou, que sendo bem sucedido em termos de crescimento económico, em termos de inovação, etc., não é escusado aprofundar essa questão, mas é um modelo que, pelo discurso predominante, nos leva a pensar que é a iniciativa individual e o empreendedorismo, e portanto, nós, quando falamos do Silicon Valley, lembramos de forma quase imediata das dinâmicas empreendedoras e da força dos indivíduos no desenvolvimento de determinados modelos de desenvolvimento baseados na inovação, etc. E mesmo aí, se nós começarmos a trazer para a superfície partes da história que estão claramente negligenciadas, para não dizer outra coisa, nós constatamos que o Silicon Valley hoje provavelmente, ou muito provavelmente, não seria aquilo que é se não tivesse sido a intervenção do Estado ou do setor público, se quisermos, e nomeadamente, no caso concreto do Silicon Valley, da indústria de defesa, da indústria militar, etc. E, portanto, essa é uma parte da história que geralmente fica de fora, porque se calhar não convém a criação daquele consenso em torno do empreendedorismo e todas essas coisas, mas é um facto que o Estado desempenhou um papel fundamental na montagem e na consolidação de todas aquelas redes de cooperação que existem entre as universidades, as empresas. E, portanto, eu confirmando que depende muito do contexto territorial, mas eu diria que há, de facto, um papel muito importante a desempenhar para o Estado no estabelecimento dessas redes. Curiosamente, uma das geografias que eu tenho vindo a estudar, para além do Silicon Valley, curiosamente, e de algumas no norte da Europa, onde se confirma claramente a importância do papel do Estado, mesmo cá em Portugal, e estou a pensar no caso concreto de uma cidadezinha que fica aqui a 25 km, chamada Águeda.
Sim, que é muito interessante para nós que estamos tão perto, claro.
E é um caso que, sendo completamente diferente daqueles que são os casos do Norte da Europa e do Silicon Valley, mas é um caso que confirma, de facto, o papel essencial que o Estado, neste caso a autarquia local, a Câmara Municipal, teve na promoção de uma rede de cooperação muito associada ao modelo Triple Helix, apesar que a partir de um determinado ponto do tempo assumiu uma forma de uma hélice dupla e não de uma hélice tripla, porque foi mais entre a Câmara e a indústria do que contando com envolvimento da universidade. Mas, de qualquer forma, muito daquilo que são neste momento as dinâmicas de cooperação entre a indústria, dentro do modelo Triple Helix, vamos dizer assim, foram suscitadas pela ação da Câmara Municipal. E, portanto, eu continuando a pensar que o contexto é muito importante, mas é mais importante em termos da intensidade da intervenção de cada uma das esferas do que na prevalência ou da ausência, aliás, de qualquer uma das esferas. E o Estado tem um papel absolutamente essencial no meio disto.
Recentrando um pouco e pegando um pouco naquilo que disse, o Envision realmente pretende examinar a sustentabilidade urbana e regional e também explorar oportunidades para melhorar a sustentabilidade nestes cenários. Da sua experiência de investigação, de que já falou, por exemplo, do nosso caso próximo de Águeda, entre outros, acha que é fácil juntar estas três hélices, a governação, as universidades e as empresas, quando estamos a falar da melhoria para a sustentabilidade?
Eu vou dar uma resposta que não pode ser mais ambígua. Vou responder que é e que não é. E o que é que eu quero dizer com isto? E curiosamente liga-se àquilo que eu disse há bocadinho. Do ponto de vista do discurso, ou se quisermos na fase de desenho de uma estratégia, de uma política, etc., eu diria que é muito fácil trazer o governo, a indústria, as empresas e as universidades para o mesmo barco. Mas o grande problema para mim é que essa facilidade tem a ver com um dos grandes problemas dos nossos tempos, que é o esvaziamento quase total que o conceito de sustentabilidade sofre quando é transportado para a esfera política e para a esfera da prática do desenvolvimento, basicamente. Ou seja, isto tem a ver com o problema da consequência daquilo que se faz. E quando nós entramos, quando nós damos alguma substância ao conceito, aí surgem todas as tensões e todas as a divergência em termos de interesses, etc., o que dificulta e de que maneira, no fundo, a transposição para o terreno daquilo que é o tal discurso que é consensual e que torna fácil essa reunião de vontades entre as esferas institucionais. E, portanto, o motivo desta duplicidade em termos do é e não é tem a ver com isso. Ou seja, por um lado é muito fácil, se nós não quisermos sair da dimensão discursiva da coisa, mas por outro lado é extremamente difícil quando nós colocamos alguma substância, porque aí os interesses e as tensões começam a vir ao de cima e complicam muita coisa.
Aquilo que está a dizer está muito em linha com a sua investigação e com aquilo que já foi reconhecido, que uma das problemáticas na inovação regional, local que estudou, é esta captura das estratégias por alguns dos stakeholders, por alguns das partes interessadas, pelas suas agendas pessoais, pelas estruturas em que participam. Nestes casos, como é que se pode fazer para tornar estes processos de desenvolvimento mais isentos, mais fortes, não é?
Eu diria que eu reconheço ao Estado, nos seus diferentes patamares, nomeadamente em termos das suas esferas de influência regional, local, nacional, supranacional, um papel fundamental nestes processos, ou seja, um papel fundamental no nosso esforço de conferimento de justiça, basicamente, a estes processos. Porque, de facto, eu estou a dizer isto, mas reconheço que muitas vezes o Estado acaba por acompanhar aquilo que são as vozes os mais fortes e portanto, não, agora em termos daquilo que é um processo justo, vamos dizer assim, o Estado tem um papel fundamental. E eu juntava-lhe as universidades também, porque há uma fragmentação muito grande de interesses na nossa sociedade. E quer se queira, quer não, criar consensos em torno de objetivos de desenvolvimento, de estratégias para lá chegar, etc., para concretizar esses objetivos, é algo que está longe de ser fácil. E o grande problema, e voltamos um bocadinho atrás, é que nós insistimos em dar a ideia, ou se quisermos, mantemos a aparência de que isto é tudo fantástico, há um consenso grande da parte dos trabalhadores, das empresas, do governo, em torno de algo. Mas isto é sem substância. Quando nós colocamos lá a substância, o consenso desaparece e temos as tensões, etc. Se nós não tivermos flexibilidade, ou uma entidade que assegure alguma flexibilidade em termos de atendimento daquilo que são expectativas, de atendimento e de entendimento daquilo que são expectativas dos diferentes atores do processo, se não conseguirmos de alguma forma incorporar todas estas expectativas, é claro que é muito difícil fazer a vontade e concretizar os desejos de toda a gente e de todas as instituições. Mas é necessário um esforço no sentido, de facto, de tornar mais justo o processo. Uhum. E eu penso também que há uma dimensão que muitas vezes é negligenciada, em nome da participação pública, que é a componente técnica dos processos, que muitas vezes passa para segundo plano, porque acredita-se que a participação pública pode definir aquilo que são os contornos de um processo de desenvolvimento, de um projeto de desenvolvimento, e eu continuo a acreditar que a componente técnica é fundamental nestas coisas. E muitas vezes essa componente é esquecida. Eu não quero dizer com isto que seja um tecnocrata, pelo contrário, mas reconheço que nós temos que faz parte dessa flexibilidade que eu há bocadinho falei, considerar esta componente técnica, que implica capacidade de diálogo, implica capacidade de
mediar.
Mediação no sentido...
E também de entenderem as preocupações da participação pública, fazerem a leitura daquilo que está a ser dito.
É essencial. Conhecer Exato. Muito bem o território, Exatamente. Que às vezes não acontece também. Uhum. Saber ler aquilo que são as dinâmicas territoriais, saber quais são os interesses, onde é que eles... convergem onde divergem.
Acho que foi uma excelente conversa sobre inovação territorial e sustentabilidade. Não sei se tem algo a acrescentar, mas...
Eu acho que projetos como o Envision têm um potencial grande para nos retirar daquilo que eu acho que está, de alguma forma, eu não diria liquidar, mas causar grandes estragos no papel que a academia pode desempenhar nos processos de desenvolvimento, que é debater as ideias, criticá-las e fomentar o pensamento crítico e sair um bocadinho destes consensos moles.
Sem dúvida, a universidade tem esse papel de fazer a análise crítica e de dar os conceitos que são precisos para...
Tem, muitas vezes não o faz, mas, mas tem.
Queria agradecer a sua presença, professor Carlos.
Eu é que agradeço.
E espero que tenham gostado do podcast. Não percam as próximas emissões. Agradecimento especial à equipa dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro pela ajuda à realização e edição do programa. O Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.a.pt para saberem mais sobre o projeto,